Laboratório Palácio dos Leilões e Minas Cap.
Últimos dias de Copa do Mundo, mesmo sem a seleção brasileira em campo, o torcedor continua acompanhando, tá? Vamos conferir a opinião do torcedor aqui na Itatiaia, é o povo na Copa. Fala pra mim, seu nome, meu amigo.
Meu nome é Daniel.
Daniel, estamos chegando na última semana da Copa. Que balanço que você faz, cara? O que você gostou de ver nessa Copa do Mundo?
Eu acho que algumas seleções eu me decepcionei, como o próprio Brasil, né? Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de expectativa no sentido de chegar um pouco mais longe, né? Mas eu acho que até pro outro lado foi até bom eu ter saído pra Noruega, porque acho que ia evitar um vexame maior. Mas o que mais me surpreendeu, eu acho que o coletivo da Argentina, mesmo eu não sendo um torcedor da Argentina, eu acho que a Argentina apresentou um futebol que mostra um espírito de equipe muito legal.
E a sua torcida? Tem alguém que você tem um carinho especial nessa reta final de Copa? Vai torcer só pelo bom futebol? Como é que tá seu coração pra esse finalzinho?
Eu, particularmente, não torço pra Argentina, não. Tô sendo bem sincero. Eu sou apaixonado pelo futebol. Eu gosto de ver o Messi jogar. Mas eu não torço pra Argentina. Eu gosto de ver realmente bom futebol.
Tá aí a opinião do torcedor para essa reta final de Copa do Mundo que você acompanha, claro, na maior de Minas. Tá, Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na cobertura da Copa do Mundo. E todos os detalhes você acompanha no rádio, no site, em todas as redes sociais da maior do Brasil. Repórter Lucas Sanches.
O povo na Copa. Oferecimento Cedro Mineração. Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minascap.
O Minascap tem a super novidade que virou sucesso, o prêmio Bola na Trave. São 370 mil reais em prêmios. Tem 10 mil no primeiro, 30 mil no segundo, 50 mil no terceiro, 130 mil reais no quarto prêmio e mais 50 mil reais no Bola na Trave. E ainda tem 40 giraminas de 2.500 reais. Minascap agora com mais ganhadores, mais chances e o sucesso do Bola na Trave.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Sande dentro bovino peça ou pedaço quilo, 39,80. Capa de filé bovino peça vácuo quilo, 29,80. Mussarela peça ou pedaço quilo, 35,80. Ofertas válidas até 19 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Tem gol que você comemora e tem gol que você só descobre depois que a internet voltou. Chega de perder lance importante. Nio, a internet fibra que te mantém no jogo. Nio.
É dia de decisão em Contagem. E quem joga a favor da educação é o time nota 10 da prefeitura. No ataque, mais de 3 mil estudantes. Na defesa, merenda escolar com mais de 13 milhões de refeições ao ano. No meio de campo, escola integral. É aula o dia inteirinho para os estudantes, com reforço escolar, artesanato e muito mais. O time é da prefeitura, mas quem ganha é você. Educação nota 10 é em Contagem. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio NG.
Antes de abrir as portas, um grande hospital começa com quem faz tudo funcionar. O Hospital Raja está contratando profissionais de manutenção para integrar a equipe da nova unidade. Participe do mutirão de contratação da Rede Mário Pena. Saiba mais em mariopena.org.br. Hospital Raja, ajude a construir essa nova história.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top,
escuta essa mordida.
Fala comigo, com Patrícia Joe.
Eu falo agora, eu falo mesmo. A Cirantão, quem fala comigo hoje é a doutora Arielle Rigueira. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. direto da nossa central jurídica, a dona Jovina quer saber o seguinte, ela fala assim, ó, meu auxílio doença está acabando, mas eu continuo sem condições de trabalhar. E agora, o que fazer? E aí, doutora Arielle, o que que a senhora fala pra Jovina?
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Olha, nesse caso, é importante que você agende a perícia de prorrogação, tá? E isso deve ser feito 15 dias antes do seu benefício acabar. Então, não espere o benefício finalizar para poder buscar ajuda ou buscar para um advogado especializado para poder te ajudar a prorrogar este benefício. E é importante também que você tenha laudos médicos, receitas médicas atualizadas, comprovando que você está incapacitado para o trabalho para que seu benefício seja prorrogado. Caso contrário, você não conseguirá a prorrogação do benefício.
O Ricardo é lá de Mário Campos, um abraço para o Ricardo, e ele pergunta aqui pelo WhatsApp, é verdade que algumas doenças graves dispensam aí a carência de 12 contribuições, doutora?
Sim, é verdade. A lei prevê um rol de doenças consideradas graves que elas dispensam essa exigência de 12 contribuições, tá? Então, não precisa da carência dessas 12 contribuições para você ter direito ao benefício por incapacidade, né? Seja aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Então, caso você tenha, né, alguma doença que é considerada grave, é importante verificar se está no rol das doenças para que você consiga solicitar o benefício. Então, se você, né, está trabalhando de carteira assinada, né, neste mês e no próximo mês você é diagnosticado com um câncer, por exemplo, você terá, sim, direito ao auxílio-doença, mesmo que você não tenha aí 12 meses de contribuições consecutivas.
O nosso ouvinte Mauro, do bairro 1º de Maio, aqui em Belo Horizonte, ele quer saber, meu pedido de prorrogação foi negado pelo INSS. Isso significa que sou obrigado a voltar ao trabalho, doutora?
Olha, não necessariamente, tá? Se o seu pedido de prorrogação ele foi negado, você ainda tem algumas alternativas. Ou entrar com esse recurso aí no INSS, ou entrar com uma ação judicial. Infelizmente, a negativa, né, no INSS, ela é muito comum. Na maioria dos casos, o médico que faz a sua perícia lá no INSS não é um médico especializado no seu problema de saúde, né? Se você precisa de um ortopedista, nem sempre vai ser, ou de um cardiologista. Então, quando a gente entra com essa ação na justiça, né, para tentar reverter essa negativa do INSS, é solicitado que o médico que vá fazer a sua perícia na via judicial seja um médico especialista no seu problema de saúde. Então, por conta disso, a gente tem mais chances de conseguir o seu benefício na justiça. Então, não é o fim, não significa que você tem que retornar para o trabalho. Se você está incapacitado, a gente pode sim seguir com essa ação judicial para poder buscar a concessão do seu benefício. O Instagram é o @pataroadvogados, o TikTok é o @doutoraloas. E também o número de contato. Esse número é tanto para o WhatsApp quanto para ligações, que é o 0800-300-2006. Obrigada, um abraço.
Nós que agradecemos a doutora Arielle Rigueira, ela que é advogada especialista em direito previdenciário.
Olha, você financiou um carro, uma moto ou um caminhão e está com prestação atrasada, então escuta aí. O banco não espera não, enquanto você tenta se organizar, ele já está agindo. Ligação, cobrança, pressão e o próximo passo é um só. Busque apreensão oficial, pode bater na sua porta e levar o seu veículo na sua frente. Agora você bem responde, vale a pena perder tudo isso sem tentar nada? Porque tem gente pagando juros abusivos, pagando o dobro e mesmo assim perdendo o carro. Mas ainda dá tempo de reagir, você pode revisar o contrato, reduzir a parcela ou até quitar pagando muito menos. Mas tem que ligar, 2566-2701, 2566-2701. Quero mandar um abraço aqui para a nossa querida Maria Aparecida. Ela falou comigo ontem, Maria Aparecida, e falou assim, Cirantão, olha que já completei o meu tratamento na implantar.
É mesmo? É.
Ela falou assim, paguei em 1 ano e meio. Vocês estão anunciando 1 ano e meio, mas eu já paguei o meu tratamento em 1 ano e meio. Minha boca está nova, maravilhosa.
Tá bonita, né?
E aí, mano, mostrou a boca dela como está bonito, o sorriso bonito e etc. Tal. Muita gente está fazendo isso. A implantar tem o projeto Implantes para Todos, né? É, para todo mundo fazer um implante dentário. Por isso, o doutor Dilson Pouca comprou 10 mil implantes dentários. É, para aumentar as vagas no projeto Implantes para Todos.
Tem que aproveitar agora o período de férias, né?
Aproveite agora. Só ligar. 3195-9000. 3195-9000. Você diga a implantar. Tem clínicas aqui no Padre Eustáquio, tem clínica na região hospitalar, tem clínica na região da Pampulha.
É verdade. Né?
Tem clínica no Barreiro, tem clínica em vários lugares. Também Contagem Betim, Sete Lagoas. Você é só ligar. 3195-9000. 3195-9000. Camponesa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Xande dentro bovina, peça pedaço, 39,80 o quilo. Pernil subindo, 15,98 o quilo. Linguiça mista perdigão, 15,80 o quilo. Filézinho de peito sadia, 1 quilo, 16,98. Arroz camil, 5 quilos, 16,98. Espaço em 473 ml, 4,78.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Abra as portas para o futuro de muitos jovens sem abrir mão da experiência e inovação. Conheça o programa de Jovem Aprendiz da CDL BH para empresas. Com formação técnico-profissional, o programa prepara jovens para ingressar no mercado de trabalho e oferece à sua empresa profissionais preparados com a experiência de 40 anos da Fundação CDL BH. Acesse cdlbh.com.br. O maior passo é sempre o primeiro.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Patrícia, vamos embora.
Eu vou ficando por aqui porque eu sigo daqui a pouquinho no Rádio Vivo com Eustáquio Ramos, com a produção do João Vitor Lino, mas amanhã tem mais, não é mesmo?
Tem mais, estaremos aqui com Camponesa, sabor se cria junto. Unimed BH, cuidado começa no app, todo mundo tenta, mas só o mercantil é 50 a mais. Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Saudade. Agora notícias com a Fernanda Viegas e depois tem o Rádio Vivo com Eustáquio Ramos e a Patrícia Diu. Até lá.
Itatiaia. Urgente.
10 horas em Belo Horizonte, 17 graus na Itatiaia. A umidade relativa do ar, 63%. Dólar comercial em alta de 0,35%, valendo R$ 5,11. Neste fim de semana, o intervalo entre os trens vai ser de 30 minutos durante todo o dia, segundo a concessionária Metrô BH. Nas estações Santa Efigênia, Santa Teresa e Horto, os trens vão passar em uma só via e vai ser necessário que os clientes verifiquem a direção da composição antes de embarcar. Na próxima semana, de segunda a sexta, o intervalo entre os trens vai ser de 28 minutos, entre 8 e 11 horas da noite. Nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, os trens vão passar em uma só via das 8 às 11 horas da noite e vai ser necessário que os clientes verifiquem a direção da composição antes de embarcar. É importante destacar que não vai haver baldeação. Estas mudanças são por conta da continuidade das obras da linha 1 do sistema metroviário de Belo Horizonte. A concessionária vai realizar, está realizando, né, obras de manutenção do sistema de sinalização e implantação de infraestrutura.
BR-040 tem bloqueio parcial na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do quilômetro 423, em Paraopeba, onde tem um acidente envolvendo uma carreta. Parte do veículo está no canteiro central, a outra parte bloqueia a pista principal e causa cerca de 3 quilômetros de congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal e a Via Cristais estão no local. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
A Terminais BH informa que a partir do dia 20 de julho, segunda-feira, vai dar continuidade às obras de requalificação da rodoviária de Belo Horizonte. Para a execução dos serviços de recuperação do piso da área de desembarque, vai ser necessária a interdição temporária do espaço por aproximadamente 45 dias. Durante este período, os ônibus que chegam à capital vão realizar o desembarque dos passageiros no pátio oeste do terminal. Os passageiros vão continuar com acesso aos serviços de transporte e às áreas de saída do terminal durante todo o período de intervenção, mas vai ser necessário observar a sinalização. Este trabalho integra o cronograma de melhorias previsto no contrato de concessão e tem como objetivo promover a recuperação da infraestrutura do terminal.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou as articulações para definir as candidaturas ao Senado da base governista antes das convenções partidárias que começam no domingo. A estratégia do Planalto é fortalecer a bancada aliada na casa, de olho na governabilidade em um eventual novo mandato. Nos últimos dias, Lula atuou para fechar acordos em diferentes estados. No Ceará, ajudou a consolidar a candidatura à reeleição do senador Cid Gomes. O presidente também tem participado de reuniões para resolver impasses entre aliados e evitar divisões nos palanques estaduais. Neste ano, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa nas eleições de outubro. O PT faz a convenção nacional no dia 2 de agosto, em São Paulo. De Brasília, João Pedro Melo.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um turista de Brasília que viajou para São Paulo e foi visto pela última vez em um bairro nobre da Zona Oeste da capital paulista. Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, foi visto pela última vez em 12 de julho. Desde então, familiares não conseguiram mais contato com ele. O celular está fora de área e sem localização pelo iCloud. Conforme relato de um amigo da família, ele viajou para São Paulo com a intenção de comprar outro carro. O desaparecimento de Leonardo é o segundo ocorrido com turistas de outros estados hospedados na mesma região aqui em São Paulo. O advogado carioca Pedro Eli Cordeiro dos Santos, de 43 anos, foi encontrado morto na última terça, 4 dias após desaparecer. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
A Itatiaia da notícia é de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
10:06, está no ar o Rádio Vivo desta sexta-feira, sextou, 17 de julho de 2026. Nós temos a produção da Patrícia Joe e do Hasler Abras. Bom dia, Patrícia, é um prazer sempre falar com você aqui na Itatiaia.
Bom dia, Eustáquio Ramos, o prazer é todo meu. Bom dia pra você, ouvinte internauta do Rádio Vivo.
Oferecimento do Rádio Vivo, Pileco Nobre, 50 anos, para nutrir o melhor em você. E Rede Mater Dei, com você por toda a vida. Daqui a pouquinho vamos conversar com os nossos convidados, médico-psiquiatra Luiz Andrade e o advogado criminalista Estevão Melo. Hoje, 17 de julho, é aniversário da cidade mineira de Sabará, 315 anos. A risada da Patrícia, porque com raízes fortes em Sabará, hein, Patrícia?
Ah, se essas ladeiras de Sabará falassem, Eustáquio Ramos. Hoje eu mandei um abraço especial aqui para todos os sabarenses, né? 315 anos de história.
Tá certo. Hoje é dia de proteção às florestas e dia do Curupira. Hoje, gente, depois de 11 horas, vão ter uma entrevista aqui muito importante para Belo Horizonte. Sabe por quê? Teremos na capital, já nas próximas semanas, um novo e grande espaço para eventos, congressos, feiras, seminários, a exemplo do que nós temos com o Expo Minas e com o Minas Centro. E Belo Horizonte, historicamente, tem uma carência desse tipo de estabelecimento para a realização desses eventos que eu disse. Porque Belo Horizonte tem potencial de ser uma cidade voltada para o turismo de negócios, ou seja, empresas, especialistas, grandes nomes se reúnem na cidade para discutir assuntos das mais diversas áreas, da medicina, da saúde, do transporte, enfim, da política, da economia. Belo Horizonte tem essa carência e vai ganhar um novo espaço com 4.000 capacidade para 4.500 pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a Márcia Ribeiro, que é diretora de negócios e marketing do Expo Minas e que está capitaneando a inauguração desse novo espaço. Também depois de 11 teremos informação da Copa do Mundo direto dos Estados Unidos. Domingo, a grande final entre Espanha e Argentina. Amanhã, disputa do terceiro lugar, França e Inglaterra. E o Thiago Reis vai falar com a gente direto dos Estados Unidos. Também teremos o que bomba no nosso portal itatiaia.com.br e nas nossas redes sociais com a Thalissa Lima. 10:08, vamos começar com o nosso debate? Vamos lá?
Vamos!
Por que, Patrícia? Hoje é um dia muito especial, além do aniversário de Sabará, a Pampulha está fazendo 10 anos que ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco.
Celebrando hoje, Eustáquio Ramos. Olha só, o cartão postal indiscutível de Belo Horizonte, o conjunto moderno da Pampulha, celebra hoje 10 anos, gente, do título de Patrimônio Mundial da Unesco, que foi concedido aí no dia 17 de julho de 2016. Após uma década, o reconhecimento aí, o espaço também recebeu melhorias significativas, como a restauração da Igreja São Francisco, concluída em 2019, e a criação também de um viveiro com todas as espécies presentes nos jardins ali de Burle Marx, né? Você já foi lá, Eustáquio? Nesse viveiro?
Nesse viveiro ainda não.
Pois é, eu tive a oportunidade de ir e gostei muito, viu? Que garante aí a reposição permanente das plantas. Por outro lado, enfrenta sérios desafios, como a requalificação do anexo, né, lá do IAT Tênis Clube, considerado aí o calcanhar de Aquiles aí da manutenção desse título, além do fechamento do Museu de Arte da Pampulha, poluição também do espelho d'água, né, que tem aí por conta do esgoto, e aí o mau cheiro também, que as pessoas ainda assim reclamam muito, né? E aí, concebido na década de 1940, durante a gestão de Juscelino Kubitschek, como prefeito da capital, o conjunto inclui ali os edifícios, jardins da Igreja São Francisco de Assis, o MAP, a Casa do Baile, o Yacht Tênis Clube, projetados por Oscar Niemeyer também. É muito linda a Pampulha, né?
Demais da conta, como diz o mineiro. Doutor Estevão Melo, acredita que a Pampulha ainda faz jus nesses 10 anos ao título que recebeu, o Patrimônio Mundial da Unesco, ou não? Ela piorou, ela melhorou, continua na mesma? Bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez.
Bom dia, prazer é meu. Ela faz jus sim, né? Continua fazendo, e esse reconhecimento do Patrimônio Mundial, ele é muito importante justamente para lembrar aos governantes que todos os dias a gente precisa preservar, cuidar, restaurar, né? E incentivar. Nós não temos a cultura, você falou agora há pouco, né, do potencial de turismo empresarial, de turismo de negócio de Belo Horizonte, mas o turismo, né, de lazer também, Belo Horizonte tem um potencial não explorado há muito tempo. Não é só a Pampulha, isso é só um lembrete, né, mas Belo Horizonte precisa mesmo. A gente vê esforços, o esforço para despoluir está muito difícil, mas os esforços existem, a volta da navegação na Lagoa da Pampulha, mas em toda a cidade. Às vezes a gente fica pensando o que a gente vai fazer no feriado, onde eu vou levar meus filhos, meus sobrinhos, em que cidade eu vou, e a gente esquece que às vezes é só dar uma volta em Belo Horizonte, tem muita coisa bacana para ver por aqui.
Pois é, a gente fica falando de falta de atrativos em Belo Horizonte, além da Pampulha, que é um ícone, né? A gente tem principalmente Parque das Mangabeiras, Parque Municipal, que todo mundo ouviu falar. Mas você já sabia que Belo Horizonte tem quase 80 parques espalhados pelos bairros da nossa cidade? Mas, doutor Aloysio Andrade, médico psiquiatra, bom dia, prazer revê-lo. Faço a mesma pergunta. A Pampulha ainda faz jus ao título que recebeu? Bom dia.
Então, Estaque, bom dia, Estevam, Patrícia, ouvintes internautas. Com certeza que faz, né? E aí a gente vê o que é um homem público com uma visão mais abrangente, né? Juscelino Kubitschek foi quem fez todo o processo, né, de implantação do a Pampulha como um todo, né? Foi quem fez o parque, o Palácio das Mangabeiras, né? Foi uma coisa assim completamente transformadora, porque a visão que um homem público deve ter não deve ser só de resolver os problemas que já se apresentam naquele momento, que estão presentes na atualidade. Tem que pensar no futuro, tem que pensar numa coisa mais ampla, né? Semana passada eu estava comentando sobre o Grande Hotel das Termas de Araxá, é um outro exemplo, né, de um lugar que a gente vê como que a mão do homem pode ser não só destrutiva, destruidora, mas acrescentante e artisticamente transformar a natureza em algo mais do que só mato, né? O mato, as florestas são fundamentais, mas não é só isso, tem mais coisa. E fazendo uma pequena observação, Eustáquio, sobre o Caipora, né? Você tem o Curupira e tem a Caipora. A diferença é que o Curupira, ele é um menino ou um anão representado com os cabelos vermelhos e, curiosidade, Patrícia, com os pés voltados para trás. Então, o calcanhar está na frente e os dedos estão para trás. Por quê? Para enganar os caçadores, para deixá-los desnorteados, né? Então, tanto o Curupira quanto a Caipora são guardiões das florestas e protetores dos animais e combatem o mau uso feito pelos caçadores inescrupulosos, caçadores que não respeitam. Então, as matas são realmente, Eustáquio, a fonte de oxigenação nossa. Temos que preservar e temos que ampliar. E essa notícia de que temos 80 parques distribuídos pela Belo Horizonte toda, isso é muito auspicioso, né? Não é à toa que foi conhecida inicialmente como Cidade Jardim.
E esses parques todos com entrada gratuita.
Ah, é uma maravilha. Cada bairro também, né, gente? Às vezes você precisa de conhecer o parque do seu bairro. Mas eu só queria acrescentar aqui, o Eustáquio, a respeito da Pampulha, que agora nós temos uma novidade, né? Que é o passeio turístico com catamarã, né? 30 minutos que dura ali, faz todo o roteiro na Pampulha. Vamos chamar os nossos ouvintes para debater aqui também. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e vocês podem participar. Escrevem aí os comentários.
Tá certo, no YouTube, no nosso chat aqui no YouTube da Itatiaia, viu? 10h14, 10h14, estamos com essa comemoração da Pampulha e temos outras datas importantes aqui em outros segmentos, Patrícia. Uma delas é o início do calendário eleitoral, já na próxima semana, início das convenções partidárias para a definição dos candidatos e já no início do mês que vem começam as campanhas nas ruas, né? A partir do dia 15 de agosto. Enfim, vem um calendário eleitoral. E volta à tona, Patrícia, um debate sobre multa para quem não vota nas eleições. E esse debate volta ao Senado.
Pois então, já tumultua, viu, Eustáquio? Porque preste atenção, gente, hoje o voto, ele é obrigatório para quem? Para todos nós que somos cidadãos aí, temos entre 18 até 70 anos. Voto obrigatório. Para aquela pessoa que deixa de votar, qual que é a penalidade? Pagar uma multa. Você sabe qual que é o valor da multa, Eustáquio?
Eu sei que é irrisório.
Ah, vou falar.
Não dá nem R$3,04.
R$3,51. Esse é o valor atual da multa. Agora, o tema voltou a ser discutido lá no Senado, porque as discussões com o novo Código Eleitoral que está em análise. Entre as mudanças propostas, será o reajuste dessa multa para quem deixar de votar. Sabe qual o valor? Passa a custar R$5 agora a multa. E aí, o
nossa,
que
é que... Nossa, isso aí vai levar muita gente à falência, viu?
Pois então, e aí o que que fica aí pra gente é a discussão. A multa, ela deve servir apenas como um lembrete aí da sua obrigação de votar ou precisa ser um pouco mais alta para estimular as pessoas a irem votar? O que que você acha?
E eu já passo a pergunta pro doutor Estevão Melo. E aí a gente amplia a pergunta... Voto obrigatório continua no Brasil ou não, doutor Estevão?
Era justamente isso que eu ia falar, né? Primeiro a questão da multa, a questão quando o cidadão não justifica e não comparece posteriormente, nem na data da eleição, nem posteriormente para pagar essa multa, que ele pode ficar, sofrer outras sanções, né? Ele vai fazer um concurso público e não tem uma certidão eleitoral negativa, para ingressar um cargo público, alguma coisa que pode sofrer, né? Mas a questão é justamente essa. Ver até quando a gente tem que manter a obrigatoriedade do voto, isso é que tem que ser debatido no Brasil, né? O exercício dos direitos, das liberdades das pessoas, ele também se inclui o direito de optar por não votar, até porque o cidadão ele tem o direito de votar em branco, votar nulo, de chegar lá e não votar em ninguém. Por que que ele precisa sair de casa se ele não deseja? É um desejo dele, é tão legítimo quanto votar, e às vezes o exercício da manifestação política do cidadão pode estar no não voto, no não comparecimento, se eu não concordo com os candidatos, com a forma como o sistema está. Então, às vezes, é até um jeito muito mais fácil de você medir a temperatura do brasileiro em relação à política, né? Se o cidadão não compareceu, e muitos não compareceram para votar, a gente já sabe, olha, tem alguma coisa errada aí.
Ô, doutor Aloysio, do outro lado, se não for obrigatório o voto, fica aquela questão do seguinte: eu não vou votar e estou deixando para o outro decidir os rumos da minha cidade, do meu estado, do meu país?
Então, Estevão, dois comentários rápidos. Primeiro, que é uma absoluta falta de, vamos dizer assim, falta de respeito para com o eleitor, essa discussão, e cada sessão do Senado custa um dinheiro para todos nós, né? O número de funcionários envolvidos, o número de ferramentas que são usadas é enorme. Você discutir, né? Parar o Senado para discutir se passar a multa de R$2 para R$5 ou de R$3 para R$5 é um absurdo, né? É um desperdício de tempo. Segunda coisa, eu concordo em parte com o que o Estevão falou, mas por outro lado eu lembro o seguinte, Eustáquio: uma população que tem uma consciência política, que tem noção da importância da política como sendo justamente de onde saem as decisões para nossas vidas, né? Essa falta de consciência talvez leve a gente a acreditar que a obrigatoriedade é um estímulo para a pessoa, então, dar sua contribuição, né, Eustáquio? E quando a gente não tem o melhor, você tem que pelo menos escolher o menos ruim, né? Infelizmente, na política, a gente está mais para escolher o menos ruim do que escolher o melhor, porque o melhor tá muito difícil. Então, a consciência política, gente, é a pessoa ter noção da importância de participar e de opinar sobre o que está no seu entorno, Eustáquio. Então, a atitude política diante da vida não necessariamente é se filiar a partido, não necessariamente é se candidatar a algum cargo político, mas, principalmente, você se sentir um contributivo participante, né? Um participante que contribui para a melhora do seu entorno. Então, estimular a conscientização política deve ser feito desde a primeira infância, né, Estevão? Desde menino, quer dizer, antigamente tinham os grêmios, né? Que eram o quê? Aquelas organizações que tinham nos colégios, um estímulo à participação política. Então, eu acho que, por enquanto, a obrigatoriedade do voto, né? A obrigação é importante, porque até que a população tenha uma consciência de que votar é uma forma de você intervir para melhor na sua comunidade e no seu entorno.
10:19, 10:19, deixa eu falar para você essa promoção do Marte Minas, que tá boa demais, hein? É o arraiá que dá jogo. A cada R$200 em compras, você ganha uma chance de chute ao gol para concorrer todos os dias a várias compras de R$500. E tem mais, você também recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio de um carro por mês. Mas atenção, hein? Para participar, é preciso estar cadastrado antes da compra no aplicativo do Marte Minas, no Clube Marte Mais. Aproveite e boa sorte, Patrícia.
Atenção, você que sonha em fazer o implante dentário, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Na Implantar, você vai ficar em dia aí com a saúde bucal, com um belo sorriso. Não deixe pra última hora, aproveite as férias, ligue agora mesmo, agende já a sua consulta. Sabe por quê? Porque A Implantar tem um projeto Implantes para Todos. Então, os 20 primeiros que ligarem agora vão participar desse projeto. Lembrando que lá você paga uma pequena entrada e divide todo o restante por um ano e meio. Eu disse um ano e meio no boleto. Então, gente, ligue agora mesmo para Implantar. O telefone 3195-9000. 3195-9000. Este telefone também é o WhatsApp. 3195-9000.
10:21, 10:21, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar o seguinte: sextou. Uma parte da população fala assim: nossa, até que enfim, chegou, né? Vou descansar no fim de semana. Outras dizem o seguinte: nossa, sextou. Não aguentei essa semana, pelo amor de Deus, foi trabalho demais, foi estudo demais. E para você, e para o doutor Aloysio, por doutor Estevão, o que significa sexta-feira? Daqui a pouco a gente volta, 10:21.
Chegou o Big Alívio Carbig.com. Em julho é a chance de comprar o seu seminovo. São mais de 400 carros com preços abaixo da tabela Fipe. Financiamento com as 12 primeiras parcelas de apenas R$ 499. E o IPVA 2026 totalmente pago. É muito alívio, né? Pensou seminovo? Carbig.com. Consulte as condições do site ou em uma de nossas lojas. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse newinternet.com.br e assine.
Nil! Melhor preço da cidade, já não é mais novidade, tem oferta e qualidade. Apoio, apoio, apoio.
Suco de uva Aliança, 1 litro, 10,90. Filé de peito de frango desfiado Avivar, 400 gramas, 12,59. Arroz Tio João, 2 quilos, 9,59. Massa Santa Amália, 500 gramas, 3,99. Molho de tomate pomarola, 300 gramas, 2,79. Ofertas válidas até 19 de julho.
Apoio Mineiro, barato de verdade.
Quem vive no campo sabe bem.
A Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faengue Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Gengue, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
10:24, o destaque do trânsito com a Isabela Gouveia. Destaque da problemática Fernão Dias, hein, Isabela? Bom dia.
Oi, Eustáquio, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Rádio Vivo. Na rodovia Fernão Dias tem um acidente na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do quilômetro 512, em Igarapé, na região metropolitana, ainda sem muitos detalhes, mas a gente percebe pelas imagens que chegam aqui à nossa central que envolve um veículo pesado e houve derramamento de carga na pista, por isso então esse bloqueio parcial e já tem cerca de 2 quilômetros de congestionamento. Estamos em contato com a concessionária a qualquer momento, claro, a gente volta aqui na programação da Itatiaia com mais informações. Destaque destaco também a situação da outra ponta, né, que é a 381, para quem segue em direção à Vitória ou em direção a Belo Horizonte, saindo de Vitória. Trânsito muito complicado por conta daquelas obras próximas ao trevo de Santa Luzia. Mais de 7 quilômetros de fila antes do bairro Bom Destino até a chegada ao anel rodoviário. Quem quiser desviar pode buscar o desvio por dentro de Taquaraçu de Minas ou acessar a MGC 262 passando por Sabará. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 10 horas 25 minutos, 10h25. Gente, infelizmente, nos últimos meses e anos, a gente tem noticiado quase que diariamente aqui agressões, ameaças, intimidações e, infelizmente, morte de mulheres por companheiros ou ex-companheiros. Né? Cada vez mais a gente noticia isso. Agora temos um caso, Patrícia, do contrário, né? Suspeita de incendiar casa do ex-companheiro é procurada pela polícia.
Exatamente, Eustáquio. A Polícia Civil está à procura de uma mulher de 35 anos suspeita de atear fogo aí na casa do seu ex-companheiro. Ele é o técnico mecânico Reginaldo Souza, tem 39 anos e foi avisado pelos seus vizinhos de que a ex-companheira teria saído ali do imóvel dele, depois, né, entre as chamas. O detalhe, ao chegar em casa, Reginaldo encontrou o imóvel destruído. Ele afirma que já havia sido esfaqueado pela vítima, sendo ameaçado aí, né, pela mulher também, com quem manteve um relacionamento por quase 5 anos. O Reginaldo Eustáquio conversou com a nossa repórter Alice Brito e contou para ela que não aguenta mais essa situação. Vamos ouvi-lo?
Depois de um tempo, a Carla descobriu que eu estava envolvendo com outras pessoas, eu estava vivendo minha vida, ela começou a me ameaçar, me perseguir. Aí, até então, nossa vida estava tranquila, ela para lá, com a Carla divertindo a vida dela, eu curtindo minha vida, e ela só me ameaçando, falando que ia pôr fogo na minha casa. Ela viu meus amigos numa feira hippie, falou que ia pôr fogo na casa, se que eu tivesse com mulher. Eu quero pedir, pelo amor de Deus, se alguém... ou um poder público pode ajudar. Eu perdi a minha casa, ela colocou fogo na minha casa, queimou tudo, destruiu tudo, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até quando? Vai ter quantas vezes na vida que eu vou passar por isso? Muito perigosa, uma pessoa agressiva, ela tá solta por aí. Já tem 2 anos que eu tô passando por essa peleja, tem boletim de ocorrência, tem os vídeos, tem o áudio, tudo a respeito dela, que eu não quero mais nada com ela, mas ela continua me perseguindo, me ameaçando. Até quando eu vou aguentar? Eu estou com medo. Eu estou com medo, poderia estar dentro de casa, poderia estar morto, eu estava almoçando, eu estava a serviço, onde ela me ligou, falou que ia pôr fogo. Imediatamente eu liguei para a polícia, imediatamente. Eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho nenhuma resposta de que vai ser feito, o que vai ser feito para que possamos ter alguma coisa para acabar com isso, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais. A polícia vem, só faz boletim, 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 boletim.
10 horas 28 minutos, é bom que a gente tem hoje na mesa dois especialistas que eu acho que resumem bem uma situação como essa, um psiquiatra e um advogado criminalista. Primeiro com o psiquiatra, doutora Luísa Andrade. Por que que a gente chega a situações como essa? Tanto de homens matando mulheres, como no caso dessa mulher colocando fogo na casa. É impunidade, intolerância, falta de empatia, desequilíbrio emocional, doutora Luísa?
Eu penso que por trás disso tem uma coisa que a psiquiatria chama de um transtorno obsessivo, né? Que é a pessoa coloca uma coisa na cabeça e aquilo vira uma escravidão. Ela não consegue pensar em outra coisa, ela não consegue se libertar disso, né? Quando a gente pensa, Eustáquio, que tem tanta gente que está disponível para poder se envolver num relacionamento amoroso, afetivo, né? E a pessoa cismar com um nome, com um indivíduo, né? E não conseguir ampliar sua percepção da vida, sua percepção das coisas, é lamentável, é um quadro psiquiátrico, sim. E o desestímulo é justamente a punição. Se a própria pessoa não tem, Eustáquio, a capacidade de consciência, a capacidade de escolhas adequadas, ela precisa de ser estimulada a mudar de posicionamento e estimulada a construir um novo projeto de vida, né? Se elas próprias não dá conta de fazer isso. O ideal é que cada um de nós se tornasse responsável pela mudança de atitude, pela mudança de posicionamento. Mas quando não tem essa capacidade, né, Estevam? É o poder público, são as autoridades constituídas para isso, que devem atuar. Quer dizer, esse relato de vários boletins de ocorrência e que não passa de um boletim, não passa de um pedaço de papel preenchido lá pelo policial, Isso daí é completamente desestimulante para quem acredita que a função da polícia é inibir esse tipo de atitude, principalmente reiteradas vezes, gente. O problema não é quando acontece, às vezes a pessoa naquele dia não está bem, não, mas é uma coisa reiterada. Então, por isso que eu falo, tem um quadro psiquiátrico e é um transtorno obsessivo que está presente aí.
E do ponto de vista jurídico, doutor Estevão Mello?
Bom, vamos começar falando do quadro psiquiátrico para fazer um esclarecimento que me parece, né, Luiz, se eu não estiver equivocado, mas... um quadro psiquiátrico, ele pode isentar uma pessoa de pena em determinado caso, mas em casos mais extremos. Ali me parece que ela sabe muito bem o que está fazendo, né? E não haveria um laudo capaz de isentá-la para não ter uma responsabilidade penal. E aí a questão criminal é o seguinte, né? Esse relato anterior da facada é especialmente relevante, importante, mas a gente não sabe se isso foi levado a um inquérito policial ou se esse relato específico foi feito com provas mais concretas, mas quando ele fala de diversas outras ocorrências, isso já dá uma sequência até para fins de uma prisão preventiva. Inclusive agora, com esse incêndio, que também não sabemos ao certo qual que era a intenção dela. Se ela soubesse ou se ela imaginasse que ele estava em casa, talvez a intenção não era só um incêndio, mas sim um homicídio, porque a gente está tratando agora de uma diferença de pena de 3, né, no caso de casa, 4 anos de pena mínima para 12, né, e a máxima para 30 no caso do homicídio. Aí vai ter redução por causa da tentativa, mas o caso aí talvez seja até de uma prisão preventiva a ser aplicado, ou então medidas cautelares aí de proibição, igual não tem lei Maria da Penha, mas a própria legislação penal, processual penal, ela permite também, não é só o homem agressor, a lei Maria da Penha, ela facilita. Se fosse um caso de Maria da Penha, a mulher falasse para a polícia, olha, me mandou uma mensagem e vai colocar fogo na minha casa, em 2 minutos a polícia estava lá na porta dela. Porque existe um sistema de proteção que tem funcionado, né? Mas infelizmente tinha que funcionar para qualquer cidadão, porque esse cidadão, inclusive, ele tinha o histórico de ocorrência. Então, quando ele liga para o 190, dá o nome e eles veem o histórico de ocorrência, dá para eles saberem que aquilo ali não é uma invenção, né? Então, poderia ter ido. A gente tem também que saber o que aconteceu. Não dá para dizer que teve uma omissão sem a gente ter os detalhes e as explicações de quem recebeu a ligação.
Muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes internautas com relação à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também vale aí no caso do homem, quando acontece como o Reginaldo?
Não, não vale para o homem. Ela vale só para mulheres. Exatamente. Não há uma rigidez de medidas cautelares em relação a outros crimes que não são de Maria da Penha, mas elas existem no processo penal, tá? Então, não se aplicaria na primeira vez, mas com essa reiteração, também não... esse afastamento de 300 metros com monitoramento, isso é exclusivo da Maria da Penha. Mas uma proibição de aproximação e tudo de forma genérica... Nesse caso específico de reiteração, ele conseguiria também, mas não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha.
10 horas e 33 minutos. Vamos falar de um tema mais leve. Vamos falar do sextou, Patrícia.
Nossa, esse tema foi pesado, né? Então, sextou, que alívio, né?
Mas tem um outro lado também. A gente vai falar do sextou. Nossa, chegou a sexta-feira, que bom, chegou o fim de semana. Mas tem muita gente que fala assim: nossa, até que enfim chegou a sexta-feira, porque eu trabalhei demais. Então, a sexta-feira fica aquele peso, né, Patrícia?
É, de cansaço, né, gente? Olha só, muita gente encerra a sexta-feira já esgotado. É o cansaço constante, ansiedade, casos de burnout, né? Mostram aí que o fim de semana nem sempre tem sido suficiente para recuperar as nossas energias. Há mesmo quem aí acumula tarefas para o sábado e domingo, que deixa de fazer as coisas durante a semana e acaba acumulando a tarefa para o final de semana. No fim, o desafio é equilibrar essa rotina de cansaço com descanso, reequilíbrio de energias. E aí eu proponho esse debate aqui na mesa. Vocês têm conseguido realmente descansar o final de semana?
Doutora Luísa, é o equilíbrio, é descansar, mas também já planejar outra semana, com tranquilidade dentro de casa?
Antigamente tinha uma expressão, eu estava, que falava assim, descansar carregando pedras, né? O que quer dizer isso aí para os ouvintes internacionais já entenderem direitinho? O descanso, ele vem muito mais de você fazer uma coisa diferente do que você está acostumado a fazer durante a semana, do que não fazer nada ou fazer muito o que gosta. Muito da ressaca da segunda-feira, saco, é porque só no final de semana, ou não faz nada, né? Fica só descansando, mas um descanso parado, um descanso que não envolve atividade física, que não envolve atividades culturais nem científicas, né? Ou então fazer muito o que gosta. E essas duas coisas, não fazer nada ou fazer muito o que gosta, trazem um outro tipo de desgaste. E do modo que Patrícia falou, de que fica acumulando coisas, sim, esse é um exemplo clássico da dona de casa, né, Patrícia? Que no fim de semana ela acaba sendo obrigada a tirar o atraso que não deu tempo de fazer durante a semana, até porque as mulheres hoje têm tido essa dupla função, não só de dona de casa, mas também de produtora financeira, de trabalhadora, né? Então, o segredo, eu acho, está aqui, é fazer uma coisa diferente do que você está acostumado a fazer durante a semana, né? Ocupar sua mente com outro tipo de local, né? Que cada região do cérebro tem uma função determinada. E quando a gente muda o padrão de funcionamento, o cérebro, como que se ficasse mais, no bom sentido, distraído, ele se distrai, é uma coisa lúdica, é uma coisa que renova as energias, Patrícia. Então, o segredo é fazer uma coisa diferente do que você está acostumado a fazer durante a semana, para poder variar, e nessa variação, então, ter uma vivência de descanso, ter uma vivência de restauração das energias.
Ô, doutor Estevam, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: quando eu estou de férias, ou estou no feriado, ou estou no fim de semana, eu acordo bem mais cedo. Aí você pensa, mas acordar cedo em pleno feriado, fim de semana, é para ficar mais tempo à toa.
Lá em casa não tem essa de acordar à tarde, não, porque cedinho os meninos já estão cutucando a gente, né? Mas
casa também.
Mas o sextou tem muito a ver com essa necessidade do descanso. E o Aloysio, dizem que a pessoa tem que gostar, trabalhar com aquilo que gosta, né? Para não ficar cansado. Mas mesmo trabalhando com aquilo que você gosta, como você disse, né? Você faz a mesma coisa, você tem que variar, você fica cansado também, né? E nós advogados temos que ter uma necessidade realmente de variar e de tentar pegar um descanso, porque a advocacia, ela, principalmente a criminal, ela é 24 horas, né? É a única que a lei do recesso forense não pega, né? Porque o criminal tá com preso lá e nem de 20 de dezembro a 20 de janeiro você tem um sossego pleno. Então você realmente tem que tentar encontrar um meio termo, e às vezes até durante a semana mesmo, se deu uma aliviada, se não teve aquela audiência, se não tem aquele prazo numa quarta-feira, às vezes você tem que fazer um sextou na quarta, chegar um pouco mais cedo em casa para conseguir aliviar a cabeça, porque é muito trabalho, né?
E essa linha de raciocínio, Eustáquio, que Estevão trouxe, tem um conceito também, que é unir o útil ao agradável. O útil é o que permite sua sobrevivência, que te permite produzir dinheiro para pagar as contas, aí para o seu lazer. E o agradável é você fazer algo que, além de te ajudar financeiramente, contribuir para sua melhora financeira, te traz uma alegria, Patrícia, que dá o sentido da vida, né?
É verdade.
Porque a vida é uma relação de trocas. Você tem as trocas concretas e objetivas, que é trabalho por remuneração, mercadoria por dinheiro. E tem as trocas sutis, não mensuráveis, que é como que eu fico enquanto eu estou fazendo essa troca, por exemplo, no trabalho, e como que eu fico depois que eu fiz essa troca. Tem vivências que a gente tem em determinado tipo de atividade que a gente sai menos cansado do que começou. Então, o ato de fazer algo que você gosta, e principalmente algo que tem sentido, né? E que não seja só para sua questão pessoal e egoísta, né? Uma coisa mais abrangente, uma coisa mais comunitária, uma coisa mais coletiva, é fundamental. Não podemos esquecer que a sobrevivência é fundamental, ela é a base. Mas você tem que completar a sobrevivência com o que a gente chama assim de uma vida com sentido, de uma vida que tenha uma consistência, que te traga então essa vivência, que é uma vivência de satisfação pessoal, que vai gerar então, né, Estevam, o sono dos justos, uma mente tranquila, uma mente em paz. Muito do nosso cansaço vem das incoerências nossas, vem do que a gente fala, que é prometer para si mesmo e não cumprir, né? Ficar enrolando. Então, como é que você vai comemorar o fato de não ter feito nada? Quer dizer, o próprio descanso em excesso, ele cansa. né? Não tem a ressaca do sono, quando você dorme demais da conta,
tem
você
mais acorda, sono.
Você tem mais sono. Quanto mais a gente dorme fora do básico, mais sono a gente tem. E que não é, então, sono, é uma lerdeza, é um tipo de passividade que a gente vai tendo, e que é uma coisa, uma frase terrível que me lembra o tempo de menino lá em Ouro Preto, assim, tô matando o tempo, né? Aquela coisa de jogar paciência, de ver um filme que você já viu 20 vezes, ver de novo, esse negócio de matar o tempo, gente, o tempo vai acabar nos matando, então você não tem que matar o tempo, você tem que utilizar o tempo como uma forma de comemoração, como uma forma de alegria, e não deixar só para o fim de semana, ou só para as férias, ou só para a aposentadoria, ou só para depois que ganhar na loteria. Tem que ser o aqui e agora, tem que ser esse momento, que é o que Clarice Lispector então chama, eu saco desse instante já. A gente fica deixando muitas coisas para depois, e às vezes esse depois não vai nos dar oportunidade de fazer o que a gente pode fazer agora.
A vida é agora, não é isso?
Exatamente,
viver,
Patrícia,
com leveza, propósito, Eustáquio, eu acho que acima de tudo também com presença. O que cansa é porque você fica com várias caixinhas abertas, né? Querendo resolver outras coisas e não tá ali com quem tá do seu lado, não tá olho no olho. Às vezes pequenas coisas, não é mesmo? É. Como uma partida de futebol que você assiste, um bate-papo, um café com um colega, não é assim?
É verdade. A Kátia Ribeiro aqui no nosso chat no YouTube tá dando uma receita, tá dizendo que é dançar para repor
aí.
Energias.
Oh, beleza.
Gente, olha só, quem mora em BH sabe que inverno é temporada de seca, né? E a nossa pele é a que mais sente essa mudança. Creme hidratante, sérum reparador, hidratante labial. Todos são itens essenciais nessa época do ano e que você encontra com desconto no app da Araújo. Baixe agora e aproveite 5% de desconto na primeira compra usando o cupom APP5. Repetindo, APP5, tá? Ou compre na loja, pelo site ou Drogatel. Faça frio ou faça sol, para todo inverno tem uma Araújo. 10:41, daqui a pouquinho nós vamos falar, gente, domingo tem final de Copa do Mundo, Argentina e Espanha, e as denúncias de racismo por parte de argentinos estão gerando milhões de assinaturas contra a seleção, sem contar aquela polêmica essa semana, depois que a Argentina ganhou da Inglaterra, que os jogadores comemoraram expondo uma faixa lá, dizendo as Malvinas são argentinas, fazendo uma alusão à guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Voltamos já, 10:42.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado.
Isso é nobre, isso é nobre.
Mesa posta, riso solto, prato bem temperado.
Isso é nobre,
nobre é estar com você.
Isso é nobre,
nobre é compartilhar.
E Leco Nobre, 50 anos, pra nutrir o melhor em você.
Momentos em família é sempre bom. E para curtir suas férias, você encontra tudo o que precisa no EPA.
Filé de peito de frango congelado Seara, bandeja 1 quilo, R$16,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo, R$7,98. Ovos brancos pente com 20 unidades, R$9,80. Ofertas válidas até 19 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Atenção! Começou as 72 horas de oportunidades na Luciana Móveis. Imperdível! Móveis estofados com preços e condições exclusivas direto da fábrica. Visite uma de nossas lojas. Escolha o melhor design, moderno ou contemporâneo, que combine com o seu ambiente. Luciana Móveis, 72 horas de inspiração para você decorar. Showroom entrega imediata. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciana Móveis, sempre a melhor opção.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis.
E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Co-realização Sistema Fieng.
Jurupeba Leão do Norte. Qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
10 horas 45 minutos, 10h45. Patrícia, domingo, final da Copa do Mundo, Argentina e Espanha. E muita polêmica ainda nesta sexta-feira em relação aos argentinos.
Exatamente, ô Ramos. Olha só, denúncias de racismo geram aí mais de 20 milhões de assinaturas contra a seleção argentina. A campanha online, ela pede aí a exclusão da Argentina, da Copa do Mundo, que já reúne esse tanto de assinatura que eu falei, mais de 20 milhões, vai atualizando a cada momento, né? E reflete também a repercussão de críticas envolvendo decisões de arbitragem, episódios de racismo ligados aí à equipe e também à torcida argentina. A mobilização ganhou força após os jogos marcados por questionamentos sobre favorecimento em lances decisivos, incluindo reclamações formais de seleções também adversárias e casos investigados pela FIFA por condutas discriminatórias durante o torneio.
E ainda teve, doutor Estevão, essa polêmica que eu falei, né? Depois que a Argentina eliminou a Inglaterra, os jogadores expuseram uma faixa lá dizendo: as Malvinas são argentinas, né? Numa alusão à guerra das Malvinas em 82, entre Argentina e Inglaterra, pelo território lá das Malvinas, que pertence hoje a Inglaterra, mas que os argentinos ainda reivindicam.
É, e a FIFA, ela tem regra bem clara sobre a não utilização de política no futebol, né? Mas é lamentável.